Vamos estudar um pouquinho hoje sobre Tu Bishvat. Esse Shabbat vai ser Tu Bishvat. Tu Bishvat é uma data muito particular, ano novo das árvores. A Gemara traz, na verdade, Mishnah ainda, traz que tem quatro inícios de ano e um deles é Tu Bishvat. Por quê? Ou seja, tem uma discussão no Talmud se é Rosh Chodesh Shvat ou Tu Bishvat, ou seja, primeiro de Shvat ou 15 de Shvat, ela já fica 15 de Shvat. E nós comemoramos o ano novo das árvores. Quando uma árvore que é plantada, etc., e dá frutos, e começa a dar frutos, de quando até quando se considera que você tem que dar os dízimos, por exemplo, do fruto, qual o período que é considerado, onde que se considera que é de um ano ou de outro ano? Tem que ter um... Nós falamos, por exemplo, no calendário gregoriano, temos a referência, 31 de dezembro termina o ano, 1º de janeiro começa o ano. Então tem um chamado ano fiscal. Tudo o que acontece entre 1º de janeiro e 31 de dezembro é um ano. Nós temos no calendário judaico, 29 de Elul termina o ano, começa o ano 1º de Tishrei. Então, tudo o que acontece entre 1º de Tishrei e 29 de Elul é de um ano. Passou o dia, na verdade, é ano seguinte. É outra conta. Então, da mesma maneira, temos a relação às árvores, os frutos das árvores, etc. Então, Tu Bishvat, Tu significa 15. O que que acontece? Se escreve Tetvav, o número 3, Tet vale 9, e o Vav vale 6. 9 mais 6, 15. Fez a calculadora, calou? Não. Aí,
cuidado, hein, Rabino.
Por que a gente cuidado. Fala assim? Porque normalmente, a gente deveria dizer, cada letra tem um valor numérico. O número 10 e 5. Por que 9 e 6? Só que 10 é a letra Yud e 5 é a letra Rei, conforme o nome de Deus. Para não pronunciar o nome de Deus em vão, não escrever o nome de Deus em vão, então tradicionalmente a gente faz Tetvav, que é Tu, certo? Que é dia 15. Então, na prática, a gente tem que ter isso daqui, hein? E entender, por isso então, quando dizemos Tu Bishvat, dia 15 de Shvat, não... Tu não é o cara de Porto Alegre que está falando tu, tu.
Tu não é terceira, segunda pessoa.
Segunda pessoa no singular, exatamente. Então, a fez desta data e chama a atenção literalmente para o quê? Como o Calão estava falando antes, para o mundo da botânica. Dentro de biologia, botânica. Sim. Certo? Por quê? Porque você começa a reparar que existe uma questão chamada plantas, árvores. Se bem estamos falando de árvores, mas te remite um pouco para o vegetal. E, então vamos aproveitar falar um pouquinho sobre esse tema em geral. Por quê? Há um conceito, se todo tem alma ou não, se todo tem vida ou não. Não há dúvida nenhuma que o vegetal tem vida. Certo, inclusive uma das referências para a gente demonstrar o que é vida é o vegetal, porque não precisa se locomover, não precisa certas coisas para ele poder se considerar um ser vivo. O vegetal não se locomove, não, fica lá enraizado. Então, um ser vivo é aquele, vamos pegar todo como referência, vegetal como referência, que nasce, cresce, se reproduz e morre. Ok? Então, justamente o vegetal nos dá esse parâmetro. Então tem uma regra que diz que quando nós queremos analisar qualquer coisa, vamos e analisamos, e no caso, em relação à vida, podemos tomar como referência justamente a parte do vegetal. Muitas vezes pensamos que a coisa é simples, mas quando falamos de vegetais, a coisa não é tão simples. Por quê? Por exemplo, chegamos no tema de quê? De alimentação. Na verdade, nós vemos que cada um, ele se alimenta e vive do quê? Do que é inferior a ele. O vegetal vive de quê? Dos minerais. O mineral é inferior a ele. O animal, do mineral e do vegetal. E o ser humano, do animal, do vegetal e do mineral. Certo? Então, na verdade, poderíamos pensar qual é superior a qual, que é o que nós imaginamos, nós imaginamos, como tinha falado você antes, que é um nível superior, o ser humano está acima de todos, sim? Mas na verdade, aparentemente é o contrário. Por quê?
Precisa do mineral.
Você não consegue subsistir se aquele que é inferior a você.
Os inferiores.
O vegetal não consegue subsistir se não fosse pelo mineral. Então qual é mais vital? Quem depende de quem? Se não tiver vegetal ou mineral, persiste igual. Se não tiver mineral, o vegetal já era.
Na verdade, o mineral é o mais importante de todos. Porque ele forma a cadeia. De baixo para cima.
Mas na prática você fala que ele é o mais importante?
Na prática não. Mas dentro do raciocínio que você está passando, ele seria o mais importante.
O mais vital.
Mais vital.
A questão da importância, eu não gostaria da palavra, não sei se a palavra importância é o que se utilizaria aqui com propriedade. Ou talvez mais necessário, vital como necessário para a vida. Mas você é dependente deles, isso não há dúvida, para a tua subsistência. Ou seja, existe neles, por exemplo, uma energia que é fundamental. Do mesmo jeito, se eu não coloco para carregar o celular, não dou para ele a energia. O que é mais importante, o celular ou a energia? Eu não uso energia, vamos dizer. Mas eu preciso da energia para fazer funcionar os equipamentos, os artefatos e aparelhos, etc. Então, a energia se torna vital, porque sem energia, o que eu faço com o celular? Como chama? Apoio a papel, não?
Peso.
Não, isso já tenho o suficiente. Então, em relação à pessoa, por exemplo, a pergunta fica mais difícil. Se nós dizemos que o ser humano é o escolhido, o superior, o ser supremo na criação, o mais elevado, então por que Deus o criou de forma tal que para subsistir, ele vai precisar então do animal, do vegetal e do mineral? Está claro já? Pareceria que a cadeia está inversa, invertida. Mais ainda, o fato é que quanto mais vamos, entre aspas, descendo nessa escada, nesses degraus, a sua importância é mais vital. Porque eu posso viver sem animal. Poderia, não sei, talvez, sem vegetal, não sei. Mas sem mineral, com certeza não. Água. Não tem nada mais vital. Então, e o animal é o exemplo, que ele não consegue viver sem um vegetal e sem um animal. Alguns animais, até de animais, precisam. Mas o conceito é que, por exemplo, como nós sabemos, a gente precisa de pão. Mas o rei David diz, Lo al alechem levado yichya adam. Perdão, a Torá diz. A Torá estabelece, não só de pão viverá o homem. Precisa de manteiga, geleia. O conceito é simples, você não pode, você agora sem água, você não vive. Então exatamente, nós precisamos para a nossa subsistência. A pergunta que surge é, por quê? Por que assim?
Não, o homem como o único ser pensante, ele tem que cuidar dessas outras, do mineral.
Dos recursos, vamos dizer.
Ele tem a obrigação de ter esse cuidado com esses recursos todos. Né?
Bravo, ele tem que ter cuidado com os recursos. E que? Mesmo se ele tiver ou não tiver cuidado dos recursos, o ponto aqui é diferente. O ponto aqui é que por que, que Deus fez que eu não consigo subsistir sem aquele que está inferior a mim? Podemos dizer aqui, então, uma lição interessante, talvez um parêntese, para ninguém se considerar superior do que ninguém. Ninguém é melhor, ninguém é maior, ninguém tem mais direito do que ninguém. Uns mais ou menos 70 e poucos anos atrás, teve uma sociedade que proclamava que existe uma raça mais superior. Não adianta. o ecossistema que todos temos que conviver e coexistir em conjunto. Não existe superior, não existe melhor. Melhor prova que você precisa de para a sua, tua subsistência vital do inferior. E não há dúvida nenhuma que o mineral é inferior, nesse sentido. Na parte mais profunda da Torá, Kabbalah, Hassidut, mística, etc., se explica que justamente a necessidade do homem por alimentação provém do fato de que Deus colocou energia dentro desse alimento. Hoje em dia chamamos carboidratos e etc., certo? Mas existe energia dentro deles. Então a pessoa, a alma da pessoa, certo? No seu interior, ela precisa desta energia, mas não física, que seria o conceito do carboidrato, seria uma energia física para o corpo. Existe uma energia espiritual que é o que alimenta a alma.
Mas isso quando você faz a brahá para comer e transforma.
Aí você transforma e eleva. Mas se você não fizer brahá, também.
Também.
E quem não é judeu? Que não faz brahá? Que não reconhece? Que não. De qualquer jeito, existe uma energia e ele tem um nível de alma superior. O ser humano tem um nível. Não falei o judeu, o ser humano tem um nível de alma superior do que um animal e um vegetal. E que um animal também. Mineral. Então ele está acima. Não por ser judeu, não. Ser humano. Acabou. E quando nós falamos o ser humano, não estamos falando de judeu, falando do ser humano. Como se chama? Como um reino, como uma categoria. Mesmo que alguns não se comportem dessa forma.
Sim.
Então, justamente para que Deus criou que a gente precisa dessa energia, do mesmo jeito que alimentamos nosso corpo, alimentamos nossa neshama. E neles existe uma energia, um nível de energia que é vital para nossa neshama. E isso está, de alguma maneira, insinuado no versículo que mencionamos antes, Kilol alechem levado yechi adam, kar como tzapi Hashem yechi adam. Não só de pão o homem viverá, mas al kol motzapi Hashem, de todo que sair da boca de Deus, viverá o homem. Ou seja, o homem vive de quê? Daquela palavra divina, daquela energia, daquele hálito divino que se encontra no ser criado que Deus criou quando falou, e que seja. E aí ele implantou dentro deles essa energia. E esta energia é vital. Então, quer dizer que não somente o pão, ou seja, a parte material do pão, sino aquela energia espiritual que está contida dentro do pão. Que nós falamos do que sai de Hashem. Então, temos como se fosse, a palavra energia, como se tivesse, sabe, nêutrons e prótons e sei lá o que, dentro do alimento. E isso que nós precisamos resgatar e que não vai dar essa vitalidade. Então, quando a pessoa come ou bebe alguma coisa, ele adquire, ele assimila, do mesmo jeito que no seu corpo assimila os nutrientes, a sua neshama assimila essa energia espiritual que se encontra dentro deles. Nessa comida, nessa bebida. E assim se fecha o ciclo. Que esta energia, podemos dizer, é elevada, resgatada. Entendeu? Deixou de ser animal e se transformou em ser humano. Se transforma em parte de nós. Então aqui, ela se eleva e se transforma em parte da alma, da Neshama. E por assim, ela, por assim dizer, quando alimenta, se transforma em parte dela.
Mas independente se faz brahá ou não?
Se fazer brahá é uma forma mais elevada. Vamos ver, não quero entrar agora. A mesma coisa, quando é kasher ou não é kasher, o tipo de energia que você absorve. Então a pessoa que não come kasher também tem energia. Mas uma energia, entre aspas, negativa.
Impureza.
Te prende para baixo. E que nem a pessoa come algo que pesado, te cai pesado, você não consegue depois Simples.
Nem dormir direito.
Come dois pratos de chunte.
Se vai dormir.
Se fica melhor de dormir. Se fica acordado, é pior. Não dorme, não percebe. O problema é que fica acordado do lado. E aqui se esclarece então também uma virtude especial, uma vantagem, por assim dizer, uma qualidade de destaque no que aparentemente aparenta ser inferior, como por exemplo animal, vegetal e mineral respectivamente. E quanto mais baixo ele é na prática, é porque de fato ele tem o quê? Uma energia maior, superior. Assim também a sua virtude, sua pureza. Esta energia divina que se encontra, por exemplo, no mineral, é muito mais elevada que a energia divina que se encontra num vegetal, que por sua vez é mais elevada do que se encontra dentro do mineral, do animal. Cada um tem uma energia, à medida que vamos subindo, uma energia menos vital. E isso nós entendemos. Quando você vai cavar um poço, quanto mais superior é a água, menor qualidade. Você cava mais fundo para ter água de melhor qualidade, água mais pura. As primeiras camadas que você atinge quando vai cavando são mais impuras. E quanto mais vai se aprofundando, já mais baixo está, é porque melhor qualidade ela tem. Um exemplo prático de mineração. Certo? Da mesma maneira, explicamos assim também um exemplo de uma muralha. Você tem uma muralha. Como que é feita uma muralha? São tijolos empilhados um acima do outro, por assim dizer, que para não cair coloca cimento, etc. E fica, por exemplo, uma muralha tem quantos tijolos de altura?
Você dizer já.
200 tijolos, 300 tijolos, vamos dar um exemplo?
Sim.
Certo? Quanto tem cada tijolo de altura? 10 centímetros.
Então
uma muralha tem que ter no mínimo 200 tijolos. Para ter 20 metros, sei lá, senão. Ok? Então, 200 tijolos. Quando essa muralha de tijolos, ela cai. O que acontece?
Mais alta que
a muralha está aqui de pé, vamos imaginar. Quando ela cai, ela vai, vamos dizer, desta maneira. Quanto mais alto o tijolo estava, em relação à base, mais distante da base ele cai. Certo? Ou seja, as pedras de baixo estão aí praticamente do lado de quê? Da sua origem. Enquanto que aquelas que estavam mais elevadas foram para bem mais distantes. Como a gente diz, quanto mais alto a pessoa está, mais barulho faz quando cai. É, Carlão?
Quanto vale?
É. Então, na prática, quando nós vemos neste mundo que aparenta ser mais baixa a energia do nível inferior, do nível muito mais baixo, de fato, o que está acontecendo? É porque uma energia que vem do tijolo mais elevado está lá em cima, no topo da muralha. Então, na prática, por isso que disse o distante. Não é que, como nós imaginamos, por ser mineral é porque tem menos, é mais baixo. Ao contrário, essa energia do mundo superior, quando veio neste mundo embaixo, material, ela ficou, caiu mais longe. Porque, de fato, ela é mais elevada. Lá em cima. Quando caiu, fez mais barulho, está mais longe. Assim também...
O mineral pode ser uma reencarnação humana?
Duvido, não. É outro tipo de não tem outro tipo de vida, entendeu? A reencarnação acontece por quê? Com um objetivo.
completar a missão.
Agora aqui você não o mineral, ele serve aos outros, ele serve aos outros por vontade, etc. Não contra a tua vontade, né? O mineral não dá. Pega ele.
De animal.
O animal, sim. Escuta que o tzadikim vem como peixes.
Ah, é?
É. Porque peixe não tem mal olhado, inclusive. Por isso não tem pálpebras.
Sabe que meu desejo sempre foi, depois de morrer, virar comida para os peixes? Sabe? Não serve, estou brincando. Não serve. Uma forma de agradecer os peixes por ter me alimentado a vida toda.
Carlão pode virar comida de leão também. Ah, você não come leão, não é cachê.
Tchau.
Bom, também na criação existe o mesmo princípio que da muralha. As faíscas de energia divina mais elevadas, quando chegaram, caíram para este mundo, no mundo físico material, caíram no lugar mais distante da sua origem. Um lugar que aparentemente tem menos energia, menos vida, menos vitalidade. Por isso que esta energia que se encontra no mineral é mais elevada a nível origem espiritual, é mais de maior qualidade, maior potência para alimentar tanto o vegetal, o animal e o ser humano. Porque ele tem de fato uma energia muito maior. Por isso que a gente não consegue viver sem água. Porque dentro da água se encontra uma energia incrível, que é vital. Do mesmo jeito que a gente entende a vitalidade da água para o corpo, a energia que nela se encontra. E de fato nós vemos, quando você bebe um copo de água, como chama, quando está com sede.
Sim.
Te dá uma satisfação?
Sem falar quanta vida tem dentro da água, né? Do rio.
Não estava falando da água que está, como chama, filtrada.
Não, sim. Quer dizer, muita vida você tem dentro.
Entendi, mas estou falando filtrada. Não com os bichinhos. Vocês brincam, mas tem um problema de alahá. Se a água tem bichinho, tem problema. Assim também, então, a alma da pessoa, ela quer e precisa atingir, de alguma maneira, absorver essa energia. Então, como ela atinge, recebe e absorve essa energia? Ela precisa do alimento. O corpo precisa para a sua subsistência. E Deus fez que o corpo precise disso para a sua subsistência, para através disto também, a Nejamá pegar também para a sua subsistência. E a Nejamá também precisa se alimentar. Se alimenta com Torá, se alimenta com mitzvot, se alimenta com comida kasher, etc. Então, ela absorve toda esta energia destes, entre aspas, seres inferiores. Animal, vegetal e mineral, respectivamente. Então, como explica o Baal Shem Tov, mesmo assim, Revim Gam Tzmeim, tanto os famintos quanto os sedentos, Nafsham Baem Titataf, que as suas almas com eles serão envolvidas. Então, por que que eles têm fome e sede? Por que que Deus criou essa fome e sede? Para que as suas almas sejam envolvidas com eles? Para justamente as suas almas, que estão famintas destas energias, possam recebê-la. Todo objetivo, porque como falamos agora há pouco, todo objetivo que Deus fez, a fome e a sede, não é somente para alimentar o corpo. Porque quando alimenta o corpo, ao mesmo tempo se alimenta, se carrega as baterias da Neshama, com aquela energia que você come. Por isso que é importante, como falamos antes, o tipo de alimentação que você tem. O tipo de comida que você tem. Porque isso vai ser o tipo de energia que você absorve. Isso está, hoje em dia, inclusive, muitos estudos psicológicos, biológicos, sociológicos, sobre, por exemplo, sociedades que são mais carnívoras, que são mais vegan. Hoje em dia está de moda o vegan. Por quê? Porque não adquire as características do animal, eles alegam. Pela Torá, nós comemos carne. Mitzvah no Yom Tov come carne. Mitzvah no Shabbat come peixe. Na prática, a gente pode, de forma de vida, de forma como a Torá estabelece, conforme a Torá nos permite. Mas teve uma época que não era para comer carne. Mas o mundo precisa dessa energia que está na carne também. E Deus autorizou comer carne. Da forma permitida. Não pode comer, arrancar de um animal que está vivo. Tem que abatê-lo primeiro. Tem que, mesmo o goi. Não pode. Primeiro tem que matar o animal. Abate, e depois vai pegar e assar, cozinhar, fritar, o que for. Até comer cru. Então, chega tu, Bishvat, que era o novo das árvores, e a gente tem muitas lições que a gente obtém das árvores. Mas uma das lições importantes aqui é justamente a gente perceber a vitalidade e reconhecer a energia e o valor que tem o que aparenta ser inferior, o que aparenta ser mais baixo. O que nós imaginamos ser um nível muito mais abaixo, de fato, tem um nível de energia muito mais elevado. Então, da mesma maneira que precisamos das árvores e dos frutos, e a árvore, mesmo que nós não percebemos, ela consegue crescer graças ao que parece ser inanimado totalmente, que seria o mineral, ao ponto que é chamado de inanimado. O que significa inanimado? Não tem alma. Anima. Inanimado. Anima. Anima significa alma. Vida.
Faz tempo, né?
Exatamente. Mas a árvore nos ensina isto. Ela consegue crescer, ter galhos, ter frutos, quando ela consegue se alimentar. Quando ela consegue o quê? Receber de quem é menor, do que é inferior. Às vezes o humano se acha... Isso é uma lição que a árvore nos dá, de humildade. E perceber. Na árvore percebemos claramente. Ela só vive do animal, do mineral. Do que é inferior. Ou seja, a gente precisa daquele que está abaixo da gente. Isso é uma observância interessante que podemos fazer dentro do mundo vegetal. E aí sim ela consegue crescer, se expandir com seus galhos, dar frutos, etc. Então, o que aparenta ser uma árvore bonita com fruto gostoso, isso não poderia acontecer se não fosse por causa do mineral que dá todos esses nutrientes, toda essa energia para ele. Feliz Tu Bishvat. Tu Bishvat se comemora comendo principalmente frutas e de preferência das quais até foi abençoada a terra de Israel. Tem que ter cuidado, uma coisa importante, com bichinhos. Tem frutas que têm muito problema de bichinho. Nós falamos agora brincando na água, que tem que estar filtrada, mas não é brincadeira, a Torá proíbe comer todo tipo de vermes, etc. E nas frutas muitas vezes tem...
Quais são as frutas recomendadas?
Toda fruta que não tem verme. Mas como você sabe, ameixa, como chama?
Morango.
Pêssego, morango. Não, morango não é fruto da árvore. Como chama? Maçã. São frutas, goiaba. Tem muito bichinho. Então você tem que ver. E para concluir, a famosa frase que... O que é pior do que encontrar um bichinho na fruta?
A fruta é metade.
Não, encontrar metade do bichinho na fruta. O pior é quando você encontra meio bichinho.
É verdade.
Então, metade.
Exatamente. Por isso que é pior encontrar meio do que um inteiro. Mas vale fora brincadeira, isso é importante. Então, quando a gente chega nessa hora, a gente tem que saber observar tâmaras, dátiles. Às vezes tem bichinho lá dentro, então tem que observar. Tem muitas frutas que são difíceis de verificar, por exemplo, uva passa, etc., muito difícil de verificar. Então tem que ter muito cuidado quando vai comer esse tipo de frutos.